996-32-7861, ao lado do INSS.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11 horas e 11 minutos, temperatura em 25 graus aqui em Lagoa Vermelha. Você está acompanhando o nosso Temática e agora nós vamos tratar de um assunto que, inclusive, a gente já havia anunciado há pouco esse assunto. É um assunto muito pertinente e muito especial para vários, para todos os dias do ano, em especial agora com o verão. Cuidados com a pele e prevenção ao câncer de pele. Esse é o tema que nós vamos abordar agora aqui no programa Temática. E a gente sabe que, com a chegada do verão, essas preocupações, elas aumentam. E nós realizamos uma pesquisa sobre as principais dúvidas quanto ao assunto da prevenção, do tratamento e do cuidado com a nossa pele, e nós vamos tratar desse assunto agora. Nós convidamos e recebemos, então, o aceite a esse convite, nós queremos já agradecer a médica dermatologista, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo, que está conosco nesta manhã, doutora Juliana Mazzolene Stramari, que está conosco para conversar a respeito desse assunto. Ela que é médica dermatologista, como eu disse. Doutora Juliana, é um prazer conversar contigo e, inicialmente, muito obrigado por nos atender nesse dia especial, último dia do ano de 2025. Bom dia!
Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar no seu programa, ainda mais para a gente falar de um assunto tão importante, né, que é o câncer de pele.
Pois é, e a gente sabe que nessa época é uma preocupação que deve ser uma preocupação de sempre, mas nesta época do ano ela se torna uma preocupação ainda maior porque o calor é maior, as pessoas acabam se expondo mais ao sol e precisam deste cuidado. Então nós vamos entrar no assunto câncer de pele, para que o nosso ouvinte entenda o que é o câncer de pele, doutora Juliana.
Então, assim, o câncer de pele, ele é o principal câncer que a gente tem aqui no Brasil. Então, de todos os tipos de câncer que existe, de mama, de próstata, de pulmão, o câncer de pele, ele é o mais comum. Então, cerca de 33% dos casos de câncer são câncer de pele. A gente tem registrado cerca de 200 mil casos por ano de câncer de pele aqui no Brasil. Então, ele é muito incidente, né, aqui na nossa região também, no sul, que o pessoal tem a pele mais clara, cabelo claro, tem muita gente que trabalha na agricultura, então a gente tem uma incidência muito grande de câncer de pele aqui na nossa região.
E existe mais de um tipo de câncer de pele ou ele só tem de um único tipo, doutora Juliana?
Então, assim, a gente tem alguns tipos de câncer de pele, os dois principais a gente chama de câncer de pele não melanoma e o câncer de pele melanoma. O câncer de pele não melanoma são os carcinomas, que a gente tem o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. O basocelular, ele é o mais comum de todos, cerca de 80% dos casos, e ele parece como, começa assim, como é uma bolinha vermelhinha, que parece uma espinha, mas é uma lesão que ela não cicatriza. Se tu já tem ela há 1, 2, 3 meses e a lesão não cicatriza, ela tem um crescimento lento. O segundo mais comum é o carcinoma espinocelular, ele parece uma feridinha que não cicatriza. Porque tu tira a casquinha sempre volta, é uma lesão que não está cicatrizando. E o terceiro tipo, que é o menos comum, porém é o mais grave, que é o melanoma. Que é aquele que o pessoal conhece mais, que é aquela mancha escura, irregular, que tem mais de uma cor, né, aquela mancha mais feia, aquela pinta que não é tão regular. Então esses são os três tipos principais. Existem outros tipos mais raros, né? Mas os principais são os carcinomas e o melanoma.
E quais são as causas ou os fatores de risco para um câncer de pele, doutora Juliana?
O principal fator é a exposição solar crônica, né? Então, assim, não é o sol que tu foi num dia na praia. O sol, ele é cumulativo. Então, tudo que tu acumula de sol durante a vida, desde a infância, adolescência, vai começar a aparecer lá quando tem 40, 50 anos de idade. Então, o principal fator é a exposição solar crônica. Os outros fatores têm a parte genética, principalmente pelo melanoma. Então, quem já tem na família, quem já teve melanoma, pai, irmãos, tios com melanoma, já tem um risco maior. Também pacientes que são transplantados, né, por causa do uso dos medicamentos imunossupressores, também tem um risco bem aumentado de câncer de pele. E os pacientes, então, que principalmente trabalham diretamente no sol, né, então agricultores, o pessoal que trabalha nos correios, na construção civil, quem trabalha diretamente no sol, são pessoas que têm uma propensão muito maior de câncer de pele. Além de o tipo de pele, né? Que a gente sabe que o tipo de pele tem relação. Então, tem a pele clara, olhos claros, cabelos claros, ou quem é ruivo, tem uma chance maior. Mas mesmo pacientes com a pele negra também podem ter câncer de pele. Não é tão comum, porém, qualquer pele, qualquer idade pode ter câncer de pele. Uhum.
E como identificar o que a pessoa deve levar em consideração para acender a luzinha do alerta e procurar um médico, doutora?
Então, assim, se tu perceber, qualquer lesão na tua pele que não tá cicatrizando, como eu falei, os carcinomas, muitas vezes eles começam com uma bolinha que parece uma espinha, mas uma espinha vai melhorar ali em 2, 3 semanas. Então, tu tem uma lesão, uma pintinha ali vermelhinha, já tá ali 3, 4 meses, que não cicatriza, que começa a sangrar, uma feridinha que tu arranca a casquinha, casquinha volta, arranca a casquinha, casquinha sempre fica voltando, uma ferida que não tá cicatrizando, ou alguma lesão que começou a doer, coçar, tu vê que é uma lesão que não está melhorando. E a gente também tem a regra do ABCDE. Isso é bem importante o paciente fazer em casa. Então, tu tem uma pinta em casa, né? Uma pinta marronzinha. O que, que isso tu tem que olhar? Então, o A, a gente fala de assimetria. Se tu tapar um lado da lesão, um lado é diferente do outro. O B é de bordas. Então, as bordas, elas são bem redondinhas, são bordas mais irregulares. O C é de cor, então tem mais de uma cor na mesma lesão. Uhum. Tem um marrom claro, um marrom escuro, um preto azulado na mesma lesão. O D é de diâmetro, uma lesão maior do que meio milímetro. E o E de evolução, então tu perceber qualquer mudança na tua pinta. Tem uma pintinha lá, que tu viu que ela começou a mudar de cor, mudar de tamanho, começou a doer, coçar. Tudo isso tem que ter um alerta e procurar um dermatologista, porque tudo que a gente pega no começo é mais fácil de resolver. Então, qualquer lesão diferente, tem que procurar um dermatologista.
Com certeza. Como é que acontece, como é que é o tratamento do câncer de pele a partir do momento em que ele é detectado, ele é confirmado, doutora Juliana?
O principal tratamento do câncer de pele é a cirurgia. A grande maioria das lesões, principalmente os carcinomas, se a gente pega no começo e a gente tira a lesão com uma margem de segurança, a gente considera como a lesão está curada. Uhum. Mas lesões maiores, que às vezes já estão mais infiltradas, já pegaram músculo, né, já começaram a aprofundar na pele, às vezes é necessário, além da cirurgia, associar radioterapia, quimioterapia, hoje em dia a gente tem também imunoterapia, terapias-alvo, que são tratamentos mais específicos. Então, a maioria das lesões que a gente pega no começo, que é o que a gente quer, por isso que a gente fala tanto da prevenção, né, de às vezes fazer a revisão da pele, porque se a gente pega a lesão pequena, inicial, faz cirurgia e está resolvido, né? O problema é essas lesões que estão ali há muito tempo, lesões mais infiltradas, que essas sim podem dar risco, inclusive, de metástase, né? De esse câncer para outros órgãos.
Sim. E quais as regiões, assim, do nosso corpo é mais comum se detectar o câncer de pele?
Os principais locais são as áreas expostas ao sol. Então, região do rosto, né, principalmente nariz, é um lugar que a gente vê muito, porque o nariz ele tá mais para frente, então ele pega mais sol, né? Então, rosto, orelhas, região do pescoço, né? Pessoal que é mais calvo no couro cabeludo. E também na região assim, das costas, mais a parte superior das costas e nos braços, que são as áreas mais expostas. Mas o lugar que a gente mais vê mesmo é no rosto, porque fica exposto ao sol durante o ano todo, né? Uhum. Então a gente vê, e é por isso que é tão importante fazer o diagnóstico inicial, porque o rosto a gente não tem tanta pele para fazer cirurgia, né? Então lesões pequenas são muito mais fáceis de a gente tratar e deixar cicatrizes melhores.
Com certeza. E como prevenir o câncer de pele, doutora Juliana?
Então, assim, o principal fator, né, como a gente falou, é a exposição solar. Então, o uso do protetor solar. O que, que a gente orienta? Que se use um protetor no mínimo 30. O pessoal geralmente pergunta qual é o melhor protetor solar. E a minha resposta é sempre aquele que você usa. Tendo um protetor no mínimo 30, um protetor pronto de farmácia, pode ser de qualquer marca. O que, que muda entre os protetores solares? Geralmente é mais a cosmética. Um vai ser mais sequinho, um vai ser mais em creme, outro em spray. Então, muda muito a parte da cosmética. Mas sendo um protetorzinho no mínimo 30, já tá ótimo, claro. Mas se a gente tem pele muito clara, se puder usar um protetor 50, 60, melhor, que vai proteger um pouquinho mais, né? Então, o principal fator é o uso do protetor solar. Outros cuidados que a gente pode ter, hoje tem até aquelas roupas com protetor, com proteção solar, né? Que tem várias marcas, que principalmente quem vai para praia, que tem pele clarinha, são opções legais até para criança, né? Usar aquelas camisetinhas de manga comprida, que tem um tecido leve e protege bastante contra o sol. Então, o principal fator para a gente prevenir é o uso do protetor solar, né? E evitar a exposição solar das 10 da manhã às 3 da tarde, que a gente tem uma exposição, né, da a radiação solar alta mais forte. Então, esses cuidados fazem diferença, porque, como eu falei, o sol ele é acumulativo. Então, o sol que tu pega hoje, ele vai aparecer só daqui uns 15, 20 anos.
Doutora Juliana, e o uso do protetor solar? Passou o protetor solar pela manhã antes de sair de casa, já serve para o dia todo ou há uma necessidade de reaplicação ao longo do dia?
Ah, isso é muito importante. É importante a gente lembrar de reaplicar. Então, assim, ó, se for no dia a dia, no trabalho, aplica de manhã e reaplica ali de meio-dia, no começo da tarde, né? Porque daí ele vai durar umas 3, 4 horas. Você vai só trabalhar, né? Uma exposição pequena ao sol. Agora, se tu vai pra praia, pra piscina, fazer alguma atividade ao ar livre, a gente orienta a repassar o protetor de 2 em 2 horas, ou depois que saiu da água, da piscina, seca a pele e repassa o protetor solar. Porque por mais que o protetor seja resistente à água, sai um pouquinho do protetor. Então, é importante reaplicar. Muita gente acaba, às vezes, tomando os torrão, né? Porque o pessoal passa o protetor solar e não lembra de reaplicar. Então, é muito importante lembrar de reaplicar durante o dia, principalmente agora nesses dias quentes, vão aproveitar a praia.
Doutora Juliana, é somente a luz do sol que prejudica a pele, que pode dar esse tipo de problema, ou a luz da iluminação interna do ambiente de trabalho, da nossa casa, também pode dar problema para a saúde da pele?
Não, a luz que a gente tem, né, do computador, das luzes, né, as lâmpadas, elas não causam câncer de pele, tá? Elas podem, em uma quantidade muito pequena, assim, piorar um pouquinho o melasma, que são aquelas manchas do sol, mas a gente geralmente nem considera dela tanto, tá? O problema é a radiação solar, tá? Uma radiação que é um grande problema é das câmeras de bronzeamento artificial. Na verdade, elas até são proibidas no Brasil desde 2009. A gente sabe que existem muitos locais em câmeras de bronzeamento, e uma única sessão pode aumentar 50% o risco de câncer de pele no futuro. Então, como eu falei, assim, o sol é o problema, é o tratamento, mas as luzes do computador, do celular, as luzes das lâmpadas, elas não causam tanto de pele.
Muito bem, doutora, a gente fez um levantamento das principais dúvidas que as pessoas têm quanto ao cuidado com a pele. E a gente sabe que cuidando da pele, automaticamente vai prevenir ao câncer de pele. Uma das questões é, qual é a rotina básica para o cuidado da pele no dia a dia? Limpeza, hidratação, proteção. Qual é a orientação para os nossos ouvintes, doutora Juliana?
Então, assim, ó, um skincare básico que a gente orienta é sempre um sabonete, né, específico para o teu rosto, para lavar o rosto. Então, não usar o do corpo no rosto, usar um sabonetinho específico, se é para pele mais seca, mais oleosa, uma pele lisa. Então, primeiro lavar o rosto, depois usar um hidratante. O hidratante, sim, mesmo quem tem pele oleosa, também deve usar hidratante. A gente tem hoje muita opção no mercado, em sérum, em gel, são bem sequinhos, ou quem tem a pele mais seca, uns hidratantes mais pesados. Então, lavar o rosto, passar um hidratante específico para sua pele, e depois o protetor solar. O protetor é sempre o último. Pode ser o protetor, a gente tem também a mulher protetor com cor, que ele é uma ótima opção, porque além de ter o protetor solar, ele tem mais uma camada do pigmento. Então, a gente não orienta usar base, por exemplo, com protetor solar. O ideal é usar um protetor solar com cor. Então, pode ser tanto um protetor com cor ou sem cor, mas o skincare básico é lavar o rosto, hidratar e passar um protetor. Depois tem outros produtos, né, vitamina C, anti-idade, mas isso vai depender de cada pele, mas o básico são esses três.
Muito bem. Outra pergunta, preciso usar protetor solar em dias nublados, doutora Juliana?
Sim, isso daí é uma coisa que o pessoal acaba se queimando muito, porque a nuvem, ela não bloqueia o solar. Então, eu brinco, né, que tu não tá vendo sol, mas o sol tá te vendo. Então, mesmo em dias nublados, é muito importante usar o protetor solar, porque queima também. Então, é bem comum, pessoal, ir pra praia, tá nublado, não passa o protetor solar, quando chega de noite, tá todo vermelho. Então, mesmo em dias nublados, tem que passar o protetor solar.
Outra pergunta, essa vem de adolescente. Posso espremer cravos e espinhas?
O ideal não, tá? Eu sei que o pessoal tem muita vontade de ficar apertando, só que quando tu aperta uma espinha, a chance de ficar uma mancha, uma cicatriz é muito maior. Sem contar a maior infecção, né? Porque no momento que tu aperta, fica uma ferida aberta, então tem mais chance de lesão.
Muito bem, nós tivemos aqui um pequeno corte. Nós tivemos um pequeno corte aqui na nossa conversa com a doutora Juliana. Vamos tentar retomar aqui o nosso contato com ela. Está nos ouvindo bem agora, doutora Juliana? Nós vamos refazer. Vamos refazer aqui o nosso contato com a doutora Juliana. Nós estamos conversando com ela sobre câncer de pele e cuidados com a pele, principalmente nessa época. Nós vamos retomar aqui o nosso contato. Nosso contato é via telefone, já que a doutora Juliana, ela é de Passo Fundo. Ela trabalha junto ao Hospital São Vicente lá em Passo Fundo. A gente está retomando o contato agora. Consegue me ouvir bem agora, doutora Juliana? Nós tivemos um corte na nossa conversa.
Ah, estou escutando bem.
Muito bem. Outra pergunta que chega através dos nossos ouvintes, banho quente com água muito quente faz mal para a pele, doutora Juliana?
Sim, ele tira um pouco mais da camada lipídica da pele, que é a camada que nos protege, né? Então, o ideal é sempre tomar um banho mais morno, um banho mais rapidinho, porque a água quente, por muito tempo, resseca mais a pele, tira essa camada de proteção da nossa pele.
Uma coisa que eu acho que é uma preocupação de quem tem pele oleosa, como controlar a oleosidade?
Então, assim, a gente tem hoje muita opção de produtos, né? Tanto de ácidos, como medicamentos que a gente pode controlar. Tudo vai depender do grau de oleosidade, se tem espinhas associadas, né, essa parte de inflamação. Mas tem muita opção hoje em dia no mercado. A gente sempre começa como se fosse uma escadinha. Começa com coisas de passar, se não está melhorando, a gente associa remédios de tomar. Tudo vai depender do tipo de pele. Mas hoje em dia, sim, a gente tem muitas opções para tratar espinhas, oleosidade, para tentar deixar a pele o melhor possível.
Doutora Juliana, qual é a importância da alimentação e do consumo de água para uma pele mais saudável e mais bonita?
Então, assim, a gente sabe que a alimentação, ela tem relação, né, com a qualidade da nossa pele. Então, alimentos mais saudáveis, claro, frituras, comidas mais gordurosas, elas têm a dar um pouquinho mais de oleosidade, né, consequentemente um pouco mais espinhas, né, não é só os doces que o pessoal fala, ah, o doce causa espinha, mas também comidas muito gordurosas, frituras, tudo isso pode piorar um pouco a pele. E a hidratação, a gente sabe, né, que é extremamente importante hidratar a pele, não só com cremes, como com muita água, principalmente nessa região, nessa época, a gente perde muita água, né, então é importante repor, o ideal é, em geral, uns 2 litros por dia, né, de água, isso faz diferença, sim, na nossa pele.
Olha que pergunta interessante, eu preciso consultar uma dermatologista rotineiramente ou só quando eu perceber que algo não está normal na minha pele?
O ideal é fazer uma revisão da pele uma vez por ano. Por quê? Eu vejo muito no consultório, boa parte das lesões de câncer de pele que eu pego são lesões que o paciente não percebeu. Então, assim, as lesões iniciais, elas nunca vão ser lesões grandes, são lesões pequenas, às vezes de 1, 2, 3 milímetros, que o paciente ele não percebe. Mas o dermatologista, examinando, fazendo a dermatoscopia, a gente consegue perceber essas lesões iniciais. Principalmente lesões nas costas, né, na parte de trás, que a gente não enxerga, né? Então, é muito importante, porque, como falei, o câncer de pele, se é diagnosticado no início, ele é muito mais fácil de a gente conseguir resolver.
Muito bem. Outra pergunta. Qualquer pessoa pode fazer o uso do ácido hialurônico na pele, doutora?
Sim, o ácido hialurônico, na verdade, sim. O ácido hialurônico, ele é um hidratante, né? Tem o ácido hialurônico injetado, que é para preenchimento, que daí é, né, para pacientes adultos, enfim. Uhum. Mas o ácido hialurônico como hidratante, sim, todas as peles podem ser utilizadas, né, em qualquer idade, desde ali a adolescência, a adultos, idosos, podem usar sim o hidratante. Tudo vai depender do tipo de pele, que a gente vai ver qual que é a melhor textura, o melhor produto para aquele tipo de pele.
Esfoliação agride a pele? Qual é a frequência de fazer uma esfoliação na pele? A cada quanto tempo? Qual é a recomendação da dermatologista?
O ideal é usar no máximo ali 1 ou 2 vezes na semana. Não é para usar todos os dias. porque ele pode se machucar a pele e tirar essa camada. A gente tem que nos protege. Então, mesmo quem tem a pele oleosa, não é para usar diariamente. O máximo, uma, duas vezes na semana.
Muito bem. A rotina de skincare de crianças e adolescentes é a mesma, é igual para adultos, doutora?
Não, não, é bem diferente. Tanto que hoje em dia, né, até por causa da internet, né, Instagram, YouTube, que o pessoal, né, as crianças e adolescentes ficam vendo muito essas rotinas de skincare. Geralmente, sim, para criança não tem rotina nenhuma, né? A gente nem deveria usar produtos. Claro, no máximo, assim, um hidratante, protetor solar, sim, pode utilizar. Mas os produtos para adolescentes, geralmente, são produtos bem mais para pele mais sensível, mais leves, diferentes dos produtos que a gente usa para as peles mais maduras. Então, o skincare é bem diferente e tem que cuidar muito, porque hoje em dia as crianças e adolescentes querem usar produtos e isso pode até, inclusive, ter alguns componentes que podem, inclusive, dar puberdade precoce. Então, não dá para ficar usando o que vê o blogueiro lá que está colocando, porque depende de cada pele, da idade, não é qualquer produto que pode ser utilizado.
A gente recebe muito essa manifestação por parte dos pais com a preocupação que estão tendo com as filhas, principalmente, com a utilização da maquiagem quando criança, quando ali no início da adolescência. Qual é a orientação, doutora Juliana, quanto à utilização de produtos estéticos, de maquiagem para essa idade, criança e início de adolescência?
O ideal é não utilizar, né, tanto maquiagem como esmaltes, porque tem vários estudos agora que estão surgindo que mostram que esses produtos podem ter alguns componentes que são disruptores endócrinos, ou seja, eles podem fazer com que a puberdade seja mais recente. Então, às vezes, as meninas entram na puberdade muito mais cedo pelo uso desses produtos. Então, assim, esmaltes tem para criança, que são esses que saem com água, esses não tem problema, né? Mas o ideal, assim, é evitar, claro, às vezes tem uma apresentação do balé, deve ter uma maquiagem, muito eventualmente, mas, assim, no dia a dia, não é recomendado usar.
Muito bem. Informações preciosas, importantíssimas, doutora. Eu quero agradecer a tua disponibilidade de ter estado conosco nessa manhã, destinando aí uma parte do seu tempo para nos atender e trazer essas informações. Com certeza, essas informações servem muito para nós orientar a nossa comunidade e para, quem sabe, evitar problemas futuros. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua atenção. Desejo aí de um feliz ano novo para ti e para toda a sua equipe.
Muito obrigada, agradeço o convite, é um prazer participar do teu programa e falar sobre esses assuntos que são tão relevantes, né? Ainda mais nessa época do ano. Muito obrigada e um bom ano novo aí para todo mundo.
Muito obrigado, nós que agradecemos. Está aí ouvindo essa participação da doutora Juliana Mazzolene Stramari. Ela que é dermatologista, é integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo, conosco nessa manhã, falando um pouquinho sobre câncer de pele, os cuidados e os alertas e também cuidados com a nossa pele do dia a dia, que com certeza serve para a prevenção também. 11h33, vamos para o intervalo?
Venha para o Mercado Piva, aberto todos os dias com muitas ofertas. Um local especial e completo.